Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, como habitualmente, 15 em 15 dias, estamos neste programa que tem um título bonito, Igreja Presente. Hoje o tema é abraçar, é evangelizar a misericórdia. Aproveito para cumprimentar o nosso convidado, já há tempos, Luís Pinto, e para cumprimentar também o nosso sonoplasta Celso Carvalhosa. Estejam connosco, porque o assunto da misericórdia é muito oportuno neste mundo em que nós vivemos, com tantas ofensas à misericórdia. Bom programa. Permitam-nos fazer uma nota ao desastre que existiu no elevador da Glória em Lisboa. O grave acidente do elevador da Glória também nos deixou tristes pelo falecimento de tantas pessoas nacionais e estrangeiras, bem como o funcionário zeloso que durante anos serviu os lisboetas, visitantes, turistas, com brio e eficácia. Unimo-nos ao sofrimento pelas mortes que aconteceram e por todas as vítimas. Rogamos ao nosso bom Deus que a todos conceda a luz eterna da felicidade, que os feridos recuperem para a alegria de todos. A nossa homenagem. O programa de hoje tem o título Abraçar e Evangelizar a Misericórdia. Como disse há pouco, connosco também está Luís Pinto, dedicado a estas questões, a estas realidades, a este mundo onde vivemos. Voltando à história da nossa diocese, tivemos um bispo, Dom Anacleto Oliveira, que publicou uma carta pastoral sobre sede misericordiosos. E dessa carta extraímos o seguinte: a própria terminologia o exprime, sobretudo aquela em que entram órgãos vitais. É o caso de misericórdia, remete-nos para o coração, cor, em latim, visto como a parte mais íntima do nosso ser, berço dos sentimentos, das emoções, do afeto, da coragem, do amor. E na concepção bíblica, sede também das faculdades intelectuais evolutivas. E tudo isso, todo esse centro vital que sofre e reage perante a miséria dos outros. Que é misericórdia? Pergunta Santo Agostinho. Senão uma compaixão do nosso coração perante a miséria do outro, que nos leva a socorrê-lo se pudermos. O grego bíblico, continua Dom Anacleto Oliveira, nomeadamente do Novo Testamento, vai mais longe ao alargar a sede dessa compaixão a todas as entranhas. Assim acontece no Benedictus de Zacarias. Graças às entranhas da misericórdia do nosso Deus é que Ele nos salva pela remissão dos pecados. E acrescenta: a partir de São Paulo, exorta-nos, como eleitos de Deus, santos e amados, a revestir-nos igualmente das entranhas da misericórdia. Daí o comentário do Papa Francisco. É verdadeiramente caso para dizer que se trata de um amor visceral, provém do íntimo, como um sentimento profundo, natural, feito de ternura e compaixão, indulgência e perdão. Mas se referimos o nosso saudoso bispo Dom Anacleto, devemos ir à Bíblia, que nos fala precisamente de uma parábola a parábola que é muito conhecida do bom samaritano, e que nesta altura em que há litígios entre povos, em etnias e até religiões, é bom recordar esta parábola. Mas ele, querendo justificar a pergunta feita, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Tomando a palavra, Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que depois de o despojarem, o encheram de pancadas e o abandonaram, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote que, ao vê-lo, passou ao largo. Do mesmo modo, também um levita passou por aquele lugar e, ao vê-lo, passou adiante. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao estalajadeiro, dizendo: trata bem dele, e que gastares a mais, pagar-te-ei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus retorquiu: vai e faz tu também o mesmo. É isso mesmo. Este programa visa realmente sensibilizar-nos para a necessidade de ter misericórdia com os outros. A misericórdia tem um grande significado na Bíblia. É ter compaixão de alguém, querendo diminuir o seu sofrimento. Quem tem compaixão e se sente triste com a miséria de outra pessoa e quer ajudar, misericórdia é uma característica mais importante de Deus. A Bíblia diz que Deus é misericordioso. Ele vê a situação triste de cada pecador e sente misericórdia. Deus poderia nos abandonar em nossos pecados e simplesmente nos castigar, mas Ele fica triste por nos ver assim e quer nos ajudar. Ele mostrou sua misericórdia enviando Jesus para nos salvar, como está escrito em Efésios, no 2º capítulo. Deus não é distante nem apático. Deus não é cruel, exigindo castigo e dor. Ele é justo, mas se preocupa com cada pessoa para aliviar o seu sofrimento. Deus nos ama e em seu amor temos misericórdia. O seu amor tem misericórdia. E Jesus mostrou a misericórdia de Deus enquanto andou na terra, em vez de trazer castigo e julgamento. Jesus curava, consolava, perdoava e encorajava. Por sua misericórdia, Jesus restaurou vidas em vez de destruí-las. E vim para que todos tenham a vida e tenham a vida em abundância. Esta é uma pequena introdução, porque vou dar a palavra ao nosso colega Luís Pinto, para que, através destas palavras, abraço, evangelizar a misericórdia, para nos deliciar com a sua reflexão.
Ora, boa noite a todos os ouvintes da Igreja presente, e os habituais e todos os que, por acaso, vierem aqui ter. é com um abraço que acolho a todos. Eu gosto muito da etimologia das palavras, então, depois desta descrição tão bela e detalhada do que é a misericórdia, do coração de pobre, se tivéssemos que traduzir assim de latim à letra, misericordis, mais cordis, é aquele que tem piedade, que tem perdão, aquele que sente compaixão pela desgraça do outro, pela desgraça alheia. É um coração sensível à miséria. E também aqui o abraçar é muito importante nesta manifestação de misericórdia. Do latim costuma-se dizer que abraçar é o amplexus. Mas nós aqui no português, nós fomos aqui ao brachium, ao de braço, com o prefixo a, abraço, abraçar, acolher, no regaço, esta mensagem de intimidade quando nos aproximamos do outro e abrimos os braços. Também misericórdia, então, como vimos e como o senhor doutor disse, para os semitas era um sentimento que tinha origem no seio materno, como se falou, vem lá das entranhas. Isso que deu depois na tradução para o latim o cordis, o coração. Mas eles diziam em hebreu que era o rahmin, era qualquer coisa que saía, que brotava das entranhas. Não é? Quase como uma mãe que tem ali o filho. E então, esta parábola do bom samaritano, as palavras são ensinamentos fabulosos de Jesus, de realidades que a gente não poderia compreender de outra maneira, de uma forma tão bela e tão singela, estas explicações que Jesus nos dá acerca destes grandes mistérios do reino. Então, aqui no Bom Samaritano, nós vemos que esta misericórdia é superior, supera a justiça, é solidariedade, é aquele que levanta o outro do chão, que o abraça, que o acolhe, que o trata. E aqui neste contraste que há entre o sacerdote, o levita e o samaritano é o próprio Cristo, que nos convida também a nós sermos samaritanos, a irmos ao encontro do outro, a abraçá-lo, especialmente aqui naquele, como vimos há pouco, desta tradução do mais cordis, do coração de pobre, daquele que está despojado, que não tem nada, que está ferido quer fisicamente, quer psicologicamente. Então, são esses que nós temos que abraçar e acolher. É isso que nos pede Jesus. Isso é que é a realidade do reino também. Estar a grito, estar atento, queria dizer, atento ao grito de socorro que vem do pobre, que vem daquele que está, do marginalizado, daquele que está nas periferias, como dizia o nosso saudoso Papa Francisco, é esse. Então essa misericórdia é confunde-se, poder-se-á dizer, até com o próprio nome de Deus, não é? Encarnada em Jesus, e revela um rosto próximo e compassivo daquele que está a sofrer, não é? Portanto, evangelizar eu acho que passa por manifestarmos esse amor concreto que é o perdão, que é a ternura, que é a justiça, com compaixão. Como se vê, por exemplo, na exortação do nosso saudoso Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo. Aquele que quer transformar o mundo, aquele que quer levantar o outro, que quer promover o outro. E aqui não é só aquele que claro, que Jesus falava... Quando olhava para o samaritano estava ali, não é? Tinha apanhado pancada, estava ali, provavelmente a sofrer, mas nós aqui não é só isso, é também, é muito para além disso, não é? Quer dizer, então, é neste encontro que se dá com o pobre, que se dá com o desvalido, que se dá com aquele que é perseguido, que se dá com aquele que está a sofrer. É neste encontro e neste acolher o outro, neste abraço que se dá ao outro, que se descobre a verdadeira realidade daquilo que é o Evangelho e daquilo que é a verdadeira misericórdia, o rosto misericordioso de Deus.
A nossa fé diz-nos que O pobre gritou. Deus o ouviu. É interessante esta pequena frase. O pobre gritou, Deus o ouviu. E quem ouve o grito do pobre é como que esteja a fazer a vontade de Deus. Foi em Jesus de Nazaré que a misericórdia divina atingiu o seu clímax. Desenhámo-nos em dois exemplos, ambos descritos por São Lucas, cujo Evangelho é conhecido pelo Evangelho da Misericórdia. No primeiro exemplo, em Lucas 7, 11 a 17, acompanhamos Jesus com os seus discípulos e uma grande multidão, a caminho de uma povoação chamada Naim. Ao aproximar-se, depara-se com outra multidão, mas em sentido oposto, acompanhar uma mulher cujo filho era levado a sepultar. Um jovem, filho único de sua mãe, que era viúva. Uma mulher órfã de marido e do único filho. E isto numa sociedade cuja vida dependia quase exclusivamente do fator masculino. Por isso é com redobrada expectativa que seguimos a reação de Jesus, a quem São Lucas, pela primeira vez no seu Evangelho, chama Senhor, um título tradicionalmente atribuído a Deus. Foi nossa condição que ele olhou para a mulher, desfeita em lágrimas, e se encheu de compaixão. A letra: se comoveram as entranhas, pede-lhe para não chorar e toca na urna, sem receio de com isso incorrer em impureza. O féretro detém-se e ele diz ao defunto: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Ele sentou-se e começou a falar. Jesus deu a sua mãe. Imaginem os sentimentos que assaltaram. Já Zacarias, pai de João Batista, tinha anunciado o mesmo, bendizendo também ele o Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo para mostrar a sua misericórdia. A Bíblia está cheia de relatos de Jesus que usa misericórdia. Eu acho que já é oportuno nós levantarmos o problema. E como vai o abraço do evangelizar e a misericórdia conosco, que somos batizados, que estamos inseridos numa comunidade? Luís Pinto, dou-lhe a palavra.
Sim, é muito pertinente. Às vezes não assim tão bem. Eu penso que o abraço é, tal como já falámos há pouco, mas agora explorando um pouco mais a questão do abraço, o abraço é o acolhimento, é o escutar, é o estar presente, é um gesto que se vive. Por exemplo, estava-me a lembrar agora aqui também da parábola do bom samaritano, continuando com São Lucas, em que o pai acolhe com misericórdia incondicional o filho, que retorna depois de tanto sofrimento. Todos nós nos vemos um bocadinho aqui, eu pelo menos, falando da minha experiência pessoal de vida, vejo-me aqui quase como um filho pródigo, não é? Que todos nós temos aquele momento em que nos afastamos para algum momento da vida da comunidade. A vida às vezes dá tantas voltas, mas depois este o sentir-se acolhido por este pai misericordioso, que é um gesto, isto traduz, eu acho que é uma tradução mesmo, uma tradução daquilo que é o verdadeiro Evangelho, este acolhimento, este contacto do Senhor, nós sentirmos-nos abraçados, sentirmos-nos incluídos. E às vezes nós falhamos quando não estamos quando nós não sabemos encarnar isso na nossa comunidade, eu falo por mim também, contra mim, é aquela questão de quando aponto um dedo, tenho sempre vários dedos apontados contra mim. Quando eu não sou acolhedor daquele que me procura, então eu não estou a ser, eu não estou a cumprir com esta missão de fazer parte também já do reino de Deus, e estou-me a afastar. E não estou a ser verdadeiramente outro Cristo, como deve ser cada um dos cristãos, deve tender a isso na comunidade. Portanto, o abraçar evangeliza, pois comunica, eu acho que comunica a aceitação, a reconciliação, aquele que vem, que nos procura. Eu lembro-me aqui do caso dos nossos irmãos, que agora estamos a acolher alguns, graças a Deus, é muito importante, irmãos que vêm de fora, de outras comunidades, estrangeiros. Então eu não posso ficar de braços cruzados simplesmente ali passivamente, ah, olha, entra para aí e tal, vais fazer parte aqui do coro ou não sei o quê, ou duas acolhas. Não, eu tenho que procurar ir ao encontro dele. Claro que isto às vezes não é fácil, porque cada um tem as suas idiosincrasias e a sua cultura, mas nós temos que fazer este esforço. Temos que fazer o esforço de abrir os braços e de acolher, de integrar. Isso são valores centrais na missão da Igreja. Se não fizermos isso, nós não estamos a cumprir com estes princípios que são fundamentais do Evangelho.
Vamos fazer um pequeno intervalo, escutando uma música que nos ajuda o espírito a entrarmos precisamente na verdadeira misericórdia. no fim da primeira parte, eu quase em voz baixa disse: vai e faz o mesmo. É o que Jesus nos disse. E vai, ou ide, e fazei o mesmo. E voltando à carta sobre a misericórdia do nosso saudoso bispo Dom Anacleto, encontramos uma parte que é assim intitulada: Misericórdia, a lei fundamental que mora no coração da pessoa. As palavras em título, o Papa Francisco junta circunstâncias em que a pessoa põe em prática essa lei. Quando vê com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho. Com isso, indica também, porque se trata de uma lei. Sincero significa verdadeiro, leal, estar em sintonia com o que realmente se pensa, se sente, se é. Uma obrigação imposta, portanto, pelo próprio ser na relação com o outro. Aplicada à Igreja e a cada um de nós, seus membros, a misericórdia é obrigatória. Por ser dela e para ela que vivemos, tal como Deus, origem do nosso ser cristão. É impensável sem ela. Daí a exortação de Cristo: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. E a afirmação do Papa São João Paulo II: a Igreja vive uma vida autêntica quando professa e proclama misericórdia, o mais admirável atributo do Criador e do Redentor. E quando os homens das fontes da misericórdia do Salvador, das quais ela é depositária e dispensadora, e do Papa Francisco registramos: a credibilidade da Igreja passa pela estrada do amor misericordioso e compassivo. Avancemos então por essa estrada, com um olhar atento aos que mais precisam da misericórdia, que habita no coração dos cristãos. E como a caminhada vai ser dura, pelo menos em alguma das obras da misericórdia, continuemos a deixar-nos conduzir e a encorajar pelo Senhor. É o caso da primeira. Este texto do Senhor Dom Anacleto, saudoso bispo de Viana, leva-me a relatar um grande ato de misericórdia que foi feito a favor de uma família que vivia numa casa de miséria. Isto passa-se aqui perto de nós, no Cais Novo. Um dia, visitando essa família, a senhora, já idosa, em dia de chuva, estava com uma bacia de plástico em cima da cabeça para que a água não lhe entrasse pela roupa e molhasse o seu corpo já cansado. Conseguiu-se organizar um grupo de jovens da zona do Cais Novo e da Areia. Alguns eram trabalhadores ativos nos estaleiros navais. Outros eram estudantes da universidade. E formaram um grupo, e um dos objetivos foi arranjar uma casa para esta família, constituída por quatro elementos. Não deixo muito pormenores para não identificar os favorecidos com esta iniciativa. Então, levantamos o problema. como arranjar uma casa para esta família de quatro elementos. E lembramos-nos precisamente de umas construções que tinham sido levantadas na zona do Cais Novo, na quinta antiga da Bolsa, com um trabalho elaborado pelo padre Constantino Macedo, que no verão juntava estudantes, não só nacionais, mas de outras nacionalidades, para fazerem construção para os aflitos, os necessitados. Mas não acabaram essas construções. E lembramos-nos precisamente de pedir autorização ao padre Constantino Macedo de acabar uma casa para esta família. E foi dito ao grupo precisamente a ideia. Acolheram com entusiasmo. Vamos construir uma casa para a família tal. E então fizeram peditórios na localidade da Areia, do Cais Novo, do Cabedelo. Fizeram sorteios de rifas. Organizaram pequenos teatros, pequenas festas para as pessoas usufruírem e ao mesmo tempo ajudarem com algum dinheirinho para comprar materiais. Mas dos trabalhadores dos estaleiros navais, alguém se prestou para fazer todo o trabalho da carpintaria. Janelas, portas e mais tarde, já quase no fim, polir alguns móveis usados e dar-lhe cor e vida. Outros artistas da massa, da pintura, ajudaram. E a casa foi-se erguendo e ficando habitável. Colocou-se a luz elétrica, ligou-se a água e os móveis foram entrando também para os quartos, para a cozinha, para a pequenina sala. E estava-se a aproximar o tempo do Natal. Então alguém teve a ideia. Era bom que a casa fosse entregue antes do Natal, para que a família pudesse lá passar o Natal na quadra natalícia. E assim foi. Tudo se apressou e houve o cuidado de comprar géneros alimentícios, o bacalhau, as batatas, o arroz, colocar tudo lá em casa. Houve o cuidado de arranjar os lençóis para a cama, os cobertores, para que as pessoas pudessem ir lá passar o Natal. Foi tudo cumprido com alegria, com satisfação, com visita à casa que estava a ser reconstruída para ser doada. Precisamente, fazei isto em minha memória, cumpri a misericórdia, como Jesus, vimos, já fez na sua vida. E 8 dias antes do Natal, a família é convidada a ir visitar a nova habitação. E foram os quatro elementos. E foi o grupo, os de jovens, todos, os trabalhadores dos estaleiros, os estudantes das universidades, foram todos. E qual a admiração, a alegria, a satisfação, o muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, das senhoras já de idade e das filhas e de um neto. E começaram a ver que estava tudo. Ai, já temos o bacalhau para o Natal, já temos as batatinhas. Ai, não nos falta nada. Ai, benditos sejais. A alegria foi imensa daqueles que receberam a casa, mas daqueles que trabalharam, que se esforçaram, que doaram alguma coisa para essa família. Trouxe este facto concreto porque este grupo de jovens tinha espírito evangélico, tinha misericórdia e continua a dizer, fazei isto em minha memória. Acho que não devo relatar mais pormenores para não identificar a família e dizermos só, houve misericórdia. Luís Pinto, comente esta ação de jovens.
Pois é extraordinário, é extraordinário. Isso é mesmo aquilo, sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso, como dizia São Lucas, não é? e como já se referiu aqui, é um ato de extraordinário, um ato de misericórdia. Isso é o verdadeiro, é pôr a misericórdia em ação, é evangelizar, é isto. Não nos é pedido, às vezes, grandes teorias e grandes... É isto, é arregaçar as mancas e ir ajudar o outro, ir ao encontro do outro. Isto é evangelizar, portanto, uma misericórdia que implica testemunhar, e testemunhar através de ações concretas, de vestir. Estamos aqui a falar até nas obras de misericórdia, não é? Nas corporais, mas não só. Mas aqui concretamente, não é? O alimentar, o vestir, o dar alojamento.
Desculpa, o Luís Pinto falou das obras de misericórdia. Estes jovens tinham andado na catequese e foi-lhes dito: então, vocês conhecem as obras de misericórdia? Eles conhecemos, até vamos praticá-las. Dar claro. De comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos e os espirituais, dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, sofrer com paciência a fraqueza do nosso próximo, rogar a Deus pelos vivos e defuntos.
Pois é extraordinária, e isso é a interpretação, mas mais importante é o pôr em ação, exatamente, é esta catequese que nós recebemos, este anúncio que nos é feito, e que fica dentro do nosso coração, que depois dá frutos, isto, o Evangelho é isto, é esta ação. Eu lembrava-me aqui também, sobretudo ainda do nosso saudoso Papa Francisco, a quem esta questão dos pobres, dos desvalidos deste mundo lhe causava tanta impressão, e por quem ele tanto fez coisas. A misericórdia, dizia ele, na Misericórdia e Miserere, a misericórdia é esta ação concreta do amor que, perdoando, transforma e muda a vida. Mudar de vida. É isto.
Luís Pinto disse agora aí uma palavra... Perdoar, amar aos inimigos é uma regra de ouro, segundo o Evangelho. Permita-me, digo-vos, porém, a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, rezai por que vos caluniam. Quem te bater numa face, oferece-lhe também a outra. E a quem te levar a capa, não impeças de levar também a túnica. Dá a todo aquele que te pede. E a quem se apoderar do que é teu, não lhe reclames. O que quiserdes que os outros vos façam, fazei-lo vós também. Se amais os que vos amam, que agradecimento mereceis? Os pecadores também amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos. Fazei bem. Emprestai, sem nada esperar em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom, até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Apetece-me dizer, linda passagem. Luís Pinto.
Sim. E agora, como contextualizou com essa passagem, com essa maravilhosa passagem do Evangelho, não é? De Mateus 25, em que isto remete-nos, por exemplo, para hoje em dia, na pastoral contemporânea, não é? E a nossa Igreja deve ser, de acordo ainda com o nosso Papa Francisco, deve ser uma Igreja em saída, uma Igreja de proximidade, uma Igreja que dialoga e não de condenação, não de estar a apontar o dedo. Portanto, acho que devíamos de evitar devíamos de evitar toda a frieza institucional, às vezes que existe, pessoal também de cada um de nós, e abraçar, ser aquela igreja em saída, ir para as periferias humanas e existenciais, e isso é evangelizar de um modo autêntico e eficaz, penso eu.
E o nosso bispo, Dom João Evangelista, na carta pastoral da comunidade de discípulos e missionários do ano 2000, para o ano 2023-24, escreve: de facto, a evangelização patenteia muita paciência e evita deter-se a considerar as limitações. Recuperemos e repitamos algumas das instituições que esta citação do Papa nos oferece. Diz-nos que urge acompanhar os processos pessoais de toda a humanidade sem rejeitar a sua dureza e a sua demora. E continua: deixemos-nos atrair e renovar nos nossos procedimentos através da lúcida apresentação da evangelização, que o Papa traduz como exigência de muita paciência e de não considerarmos as limitações, que são sempre muitas. Esta evangelização, feita pela proximidade e acompanhamento de cada pessoa, está muito presente nas palavras do Papa Francisco, que convidam à informalidade, ao dizer que se a Igreja deseja viver uma profunda renovação missionária, há uma forma de pregação que nos compete a todos como tarefa diária. É cada um levar o Evangelho às pessoas com quem se encontra, tanto aos mais íntimos como aos mais conhecidos. Na verdade, é a pregação informal que se pode realizar durante uma conversa, e é também a que realiza um missionário quando visita um lar.
Sim, sim. Então, aqui remete-nos outra vez para, e sempre, para este abraço, para um Jesus que assume uma misericórdia, por exemplo, na sua vida pública. Também vemos quando ele abraçava as crianças, quando tocava aos doentes, quando se aproximava dos marginais e dos pecadores. E isso é um desafio também que nos é colocado hoje em dia. É, estes são gestos corporais, físicos até, não é?
O tal abraço.
Sim.
Aquele abraço,
sim, como a gente costuma dizer. Mas é sentido, é de coração, não é? E, portanto, isto revela o rosto humano de Deus, que se faz próximo da fragilidade humana e que acolhe sem condenação. Acolhe a todos, sem estar preocupado se é isto ou se é aquilo. É como é, e mais nada.
Trazíamos no dossiê de preparação deste programa uma carta, a Carta pela Compaixão, escrita em 2008 por uma escritora inglesa, Karen Armstrong, em 1944, que recebeu um prémio lançado como que uma regra de ouro. Não temos tempo para isso, mas voltaremos a esta Carta pela Compaixão, porque é mais do que pertinente nestes tempos em que vivemos. O nosso programa está a chegar ao fim e vou terminar precisamente com um texto do Papa Francisco, extraído de Lumen Fidei, Luz da Fé. Por isso, urge recuperar o caráter de luz que é próprio da fé, pois quando a sua chama se apaga, todas as outras luzes acabam também por perder o seu vigor. De facto, a luz da fé possui um caráter singular, sendo capaz de iluminar toda a existência do homem. Ora, para que uma luz seja tão poderosa, não pode emanar de nós mesmos. Tem de vir de uma fonte mais originária. Deve provir, em última análise, de Deus. A fé nasce no encontro com o Deus vivo e misericordioso que nos chama e revela o seu amor. Um amor que nos precede e sobre o qual podemos apoiar-nos para construir solidamente a vida. Transformados por este amor, recebemos olhos novos e experimentamos que há nele uma grande promessa de plenitude. E se nos abre a visão do futuro. A fé que recebemos de Deus como dom sobrenatural aparece-nos como luz para a estrada, orientando os nossos passos no tempo e caminhando com misericórdia. Podemos dizer amém. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu o caminho a seguir, a autoestrada que nos leva à felicidade e ao reino de Deus. Agradeço mais uma vez a Luís Pinto, a sua presença, a sua colaboração, ao sonoplasta Celso Carvalhosa e a todos aqueles que estiveram conosco em comunhão de pensamento, ouvindo músicas escolhidas, e a última que estamos a ouvir é Deus de Todas as Nações. Muito boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.